sua parceira musical, Difusora.
Apagar a luz, eu fecho os olhos e tudo vem. Num caleidoscópio sem lógica, eu quase posso ouvir a tua voz e sinto a tua mão a me guiar pela noite a caminho de casa. Quem vai pagar as contas desse amor pagão? Te dar a mão, me trazer à tona pra respirar. Vai chamar meu nome, eu te escutar, me pedindo pra apagar a luz. Amanheceu, é hora de dormir, nesse nosso relógio sem órbita. Isso tudo tem que terminar assim, e pelo menos seja até o fim, pra gente não ter nunca mais que terminar. Quem vai pagar as contas desse amor pagão? Dar a mão, me trazer à tona pra respirar. Vai chamar meu nome, eu te escutar, me pedindo pra apagar a luz. Amanheceu, é hora de dormir, nesse nosso relógio sem órbita. Isso tudo tem que terminar assim, e pelo menos seja até o fim, pra gente não ter nunca mais que terminar. Ei, esse amor pagão, te dar a mão, me trazer à tona pra respirar. Vai chamar meu nome, eu te escutar, me pedindo pra apagar a luz. Amanheceu, é hora de dormir, nesse nosso relógio sem órbita. Isso tudo tem que terminar assim, pelo menos seja até o fim, pra gente não ter nunca, 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 nunca.
yes, we gon' fight. Oh, yes, we gon' fight. Believe we gon' fight. Fight for our right to love, yeah. Nobody wanna see us together, but it don't matter, no. Nobody wanna see us together. Nobody thought we'd last forever. I feel I'm hoping and praying things between us don't get better. Men steady coming after you. Women steady coming after me. Seems like everybody wanna go for self and don't wanna respect boundaries. Telling you all those lies just to get on your side. But I must admit there was a couple secrets I held inside. But just know that I tried to always apologize. I'ma have you first, always in my heart to keep you satisfied. But nobody wanna see us together, but it don't matter, no.
Difusora Akon, Don't Matter.
Difusora, a sua parceira musical. Difusora.
Ela está de volta a Curitiba.
Não me deixe só.
Vanessa da Mata, com a turnê Todas Elas.
Tudo que quer de mim.
16 de maio, um show especial que celebra a carreira da cantora, misturando grandes sucessos com músicas novas, pra você sentir e cantar junto. E tem mais, você pode ganhar ingressos. Corre lá no nosso Instagram, arroba difusorafm101.9 e saiba como participar.
E é só você.
Difusora FM, a sua parceira nos grandes shows.
Difusora.
Planejar seu marketing é o passo mais importante para o sucesso. A Kakoi Comunicação sabe disso e pode te ajudar. Redes sociais, sites, logomarcas, anúncios, Google, Instagram e TikTok. É preciso se preparar para prosperar. Mande um WhatsApp para 3014-7662 ou acesse kakoi.com.br e fale com nossos especialistas. Kakoi Comunicação. Resolve seus problemas com marketing digital. Todas as soluções em uma só.
Difusora 836.
Sua companhia todo dia. Difusora.
Difusora.
Eu e você, não é assim tão complicado, não é difícil perceber. Quem de nós dois vai dizer que é impossível o amor acontecer? Se eu disser que já nem sinto nada, que a estrada sem você é mais escura, eu sei você vai rir da minha cara. Eu já conheço o teu sorriso, nem o teu olhar. Teu sorriso é só disfarce, que eu já nem preciso. É. Sinto dizer que amo mesmo, tá ruim pra disfarçar. Entre nós dois não cabe mais nenhum segredo, além do que já combinamos. No vão das coisas que a gente disse, não cabe mais sermos somente amigos. E quando eu falo que eu já nem quero, a frase fica pelo avesso, meio na contramão. E quando fiz o que esqueço, eu não esqueci nada. E cada vez que eu fujo, eu me aproximo mais. É, e te perder de vista assim é ruim demais. E é por isso que atravesso teu futuro e faço das lembranças um lugar seguro. Entrando sem querer na tua vida, eu procurei qualquer desculpa pra não te encarar, pra não dizer de novo e sempre a mesma coisa, falar só por falar. Que eu já não tô nem aí pra essa conversa, que a história de nós dois não me interessa. Se eu tento esconder minhas verdades, você conhece o meu sorriso, leu o meu olhar. Meu sorriso é só disfarce, o que eu já nem preciso. E cada vez que eu fujo, eu me aproximo mais. É, e te perder de vista assim é ruim demais. E é por isso que atravesso teu futuro e faço das lembranças um lugar seguro. Não é que eu queira reviver nenhum passado, sem querer na tua vida.
Difusora.
Undeniable that we should be together. How I used to say that I'd fall never. The basis you need to know. If you don't know just how I feel, then let me show you now that I'm for real. If all things in time, time will reveal. Yeah. One, you're like a dream come true. Two, just wanna be with you. Three, girl, it's plain to see. Then you're the only one for me. And four, repeat steps one through three. Five, make you fall in love with me. If ever I believe my work is done, then I'll start back at one. Themselves out and all emotional once you know what it's all about. Hey, and undesirable for us to be apart. Never would have made it very far. 'Cause you know.
Música é difusora.
Difusora.
Devia ter amado mais, ter chorado mais, ter visto o sol nascer. Devia ter arriscado mais e até errado mais, ter feito o que eu queria fazer. Queria ter aceitado as pessoas como elas são. Cada um sabe a alegria e a dor que traz no coração.
O acaso vai me proteger enquanto eu andar distraído. Se pôr,
ter complicado menos, trabalhado menos, ter visto o sol se pôr.
Difusora 8:47.
Difusora. 24 horas de boa música. Difusora.
Descer até o céu cair, ou mudar de cor. Anjos gigantes, asas de ilusão, e o sonho audaz, feito um balão.
Fauno lunar, sombras no poder.
91.9 Biafra, Sonho de Ícaro.
A sua parceira musical, Difusora.
Que tal um lugar agradável para seu evento, formatura ou reunião com deliciosos pratos da cozinha italiana? Você vai se surpreender no Porta Romana Eventos em Santa Felicidade. Faça sua reserva 3335-1530 e surpreenda-se com o delicioso buffet italiano, servido por quilo ou livre. De segunda a sexta-feira, 3335-1530. Porta Romana Eventos, Avenida Manuel Ribas, 4330.
Hora certa, Difusora, 9 horas.
ZYO613, Difusora FM, 101.9, Curitiba.
A sua parceira musical, Difusora.
Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, uma boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Quinta-feira, 7 de maio de 2026.
Vamos ao destaque do dia, política externa.
Presidente Lula se reúne com o líder norte-americano Donald Trump. Na agenda, comércio exterior, minerais críticos e combate ao crime organizado.
Lula propõe a criação de um grupo de trabalho para tratar das tarifas comerciais.
Destaca que Brasil está preparado para discutir qualquer assunto com qualquer país.
Nós não temos veto, não tem assunto proibido. A única coisa que nós não abrimos mão é da nossa democracia e da nossa soberania.
E ainda, incentivo ao turismo e ao emprego.
Iniciativa inédita vai oferecer crédito facilitado e com condições especiais a microempreendedores inscritos no Cadastro Único.
Serão 100 milhões de reais para atender quem mais precisa e atua no setor. Caroline Blaut.
A proposta é transformar pequenos negócios em fonte de renda estável e ampliar a autonomia das famílias.
E você vai ouvir também apoio ao Rio Grande do Sul.
O governo do Brasil já destinou mais de 89 bilhões de reais ao estado após as enchentes de 2024.
E hoje foram assinados contratos para obras de prevenção às chuvas, Pablo Mundim.
Entre as intervenções está a primeira etapa das obras do canal de drenagem de São Leopoldo, além de novos sistemas de contenção e proteção nas bacias do Rio Gravataí, Arroio, Feijo, Eldorado do Sul e Vale dos Sinos.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, eu, Mariana Jungmann e Nazi Brum.
E acompanhe a gente ao vivo. Acesse radiogov.abc.com.br ou o canal Gov na sua TV aberta.
Tarifas comerciais, combate ao crime organizado, minerais críticos.
Alguns dos temas abordados hoje em reunião do presidente Lula com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.
E quem está em Washington e traz todas as informações desse encontro é a repórter Luana Karen. Oi, Luana, boa noite.
Boa noite, Mariana, Nazi, boa noite aos ouvintes da Voz do Brasil. A reunião entre Lula e Donald Trump durou 3 horas, divididas entre reunião privada e almoço de trabalho. Lula foi recebido pelo presidente norte-americano na porta da Casa Branca. Do lado brasileiro, a comitiva contou também com 5 ministros de Estado. A relação comercial entre os dois países, estremecida após a imposição de tarifas extras a produtos brasileiros, esteve em pauta. Lula disse que sugeriu a Trump a criação de um grupo de trabalho para discutir a questão das tarifas comerciais.
Então eu falei assim, doutor Trump, vamos fazer o seguinte, vamos colocar um grupo de trabalho e vamos permitir que esse moço da indústria do comércio do Brasil, junto com o teu moço do comércio, sente em 30 dias, apresente para nós uma proposta para a gente poder bater o martelo. Sabe? Quem tiver errado vai ceder. Se a gente tiver que ceder, nós vamos ceder. Se você tiver que ceder, vocês vão ter que ceder.
E Luana, outro tema discutido na reunião foi a questão dos minerais críticos. O que é que o presidente Lula relatou sobre isso?
Olha, Nazi, o presidente Lula defendeu a cooperação no que diz respeito à exploração de terras raras e minerais críticos, como lítio, cobalto e níquel. Esses minerais são fundamentais para a indústria bélica e de tecnologia. A proposta feita pelo presidente Lula a Donald Trump é que parte do beneficiamento da produção seja feita no Brasil.
O Brasil tem a obrigação de ter uma regulamentação em que o Brasil seja soberano. O Brasil tem a obrigação de compartilhar com quem queira participar conosco, seja os Estados Unidos, a China, a Alemanha, a França, qualquer um que quiser, a Índia, o Brasil estará aberto a construir parceria. O que nós não queremos é ser meros exportadores dessas coisas. Nós não queremos repetir o que aconteceu com a prata na América Latina, com o ouro. Nós queremos que o Brasil seja o grande ganhador dessa riqueza que a natureza nos deu.
Ô Luana, e o enfrentamento ao crime organizado era um dos temas aguardados para serem tratados nessa reunião, né? O que foi discutido aí em relação a isso?
É isso mesmo, Mariana. Olha, o presidente Lula se colocou à disposição para estabelecer parcerias relacionadas ao combate à lavagem de dinheiro e ao tráfico de armas. E lembrou que é preciso dar alternativas econômicas para que as pessoas possam sobreviver. O presidente disse ainda que entregou a Trump um documento listando as medidas do governo para enfrentar o crime organizado e as propostas para a cooperação entre os países.
Então, Luana, o clima geral da reunião foi positivo, não é isso?
Foi sim, Nazi. Tanto os ministros quanto o presidente Lula saíram otimistas e animados da reunião com Donald Trump. Em uma rede social, o presidente norte-americano chamou Lula de presidente dinâmico e disse que a reunião foi muito boa. Lula reforçou que o Brasil está aberto a discutir qualquer tema com os Estados Unidos.
Então eu saio muito, muito satisfeito da reunião. Acho que foi uma reunião importante para o Brasil e importante para os Estados Unidos. O Brasil está preparado para discutir com qualquer país do mundo qualquer assunto. Nós não temos veto, não tem assunto proibido. A única coisa que nós não abrimos mão é da nossa democracia e da nossa soberania. O resto é tudo discutível.
Ao fim da reunião, sobrou espaço até para brincadeiras sobre a Copa do Mundo de Futebol. O presidente Lula disse que pediu que Trump não revogue o visto de nenhum jogador brasileiro e disse que o Brasil sairá campeão dos Estados Unidos. Mariana Inazi.
Luana Karen falando com a gente ao vivo de Washington. Obrigada, Luana, pelas informações.
O turismo brasileiro está a todo vapor. Já são mais de 2 milhões de postos de trabalho criados entre janeiro e março.
Ainda no primeiro trimestre, o fluxo de visitantes internacionais ultrapassou a marca de 3 milhões de turistas.
E essa semana, a cidade de Fortaleza se transforma num centro estratégico do setor com o Salão do Turismo.
O Brasil ganha novo impulso com o anúncio de uma linha de financiamento para microempreendedores de baixa renda.
A linha de crédito especial deverá atender, por exemplo, guias de turismo, motoristas, vendedores ambulantes e artesãos.
As novidades foram anunciadas pelo presidente em exercício, Geraldo Alckmin.
O encontro marca o lançamento de novas políticas públicas para fortalecer o turismo brasileiro. Entre as medidas anunciadas está uma nova linha de crédito voltada para microempreendedores individuais de baixa renda. Cada microempreendedor pode acessar até R$ 21 mil reais em crédito. A linha conta com garantia do Fundo de Operações e tem apoio inicial de até R$ 100 milhões. O financiamento é voltado a quem está no Cade Único e enfrenta dificuldades para acessar crédito. Segundo o ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias, a ação pode levar pessoas que hoje recebem o Bolsa Família a serem futuros empregadores.
A gente vai abrir o Cadastro Único, vamos qualificar essas pessoas juntos, garantir as condições para o emprego ou para um pequeno negócio.
De acordo com o ministro do Turismo, Gustavo Feliciano, a proposta é transformar pequenos negócios em fonte de renda estável e ampliar a autonomia das famílias.
O turismo real é aquele que o visitante sente na pele. Isso é justiça social na veia, trocando a dependência pelo protagonismo.
Outra novidade é o lançamento de um guia inédito para qualificar o atendimento a turistas neurodivergentes. Para o ministro Gustavo Feliciano, algumas medidas simples podem fazer grande diferença no acolhimento.
Queremos que cada museu e hotel brasileiro saiba receber quem percebe o mundo de forma diferente, mas o vive com a mesma intensidade.
Ao participar da cerimônia de abertura, o presidente em exercício, Geraldo Alckmin, comemorou o crescimento da entrada de turistas estrangeiros no Brasil e anunciou que os turistas chineses não vão mais precisar de visto para entrar no país.
A partir agora, da semana que vem, 11 de maio, não precisa mais ninguém da China ter visto. E nós estamos falando do segundo país mais populoso do mundo. 1,3 bilhão de pessoas. Então vai outro estímulo aí ao turismo.
O Salão do Turismo segue até o dia 9 de maio, reunindo as principais inovações do setor. A entrada é gratuita e a programação pode ser conferida no endereço gov.br/turismo. Reportagem Caroline Blaut.
O governo do Brasil anunciou uma nova fase nas obras de reconstrução do Rio Grande do Sul após as enchentes de maio de 2024.
Mais de 89 bilhões de reais em recursos federais já foram destinados ao Estado e aos municípios gaúchos para apoiar a população.
E hoje foram assinados contratos de 5 bilhões e 400 milhões de reais para obras de prevenção de enchentes no Rio Grande do Sul.
Também foi apresentado um balanço das obras feitas até agora.
Há 2 anos, o Rio Grande do Sul viveu uma das maiores tragédias climáticas da história do país. As enchentes atingiram praticamente todo o estado, deixaram cidades submersas, milhares de famílias desalojadas e um rastro de destruição em infraestrutura, moradias, escolas e serviços públicos. 2 anos depois, o governo do Brasil voltou ao estado para apresentar um balanço da reconstrução e anunciar uma nova etapa de investimentos. Em Porto Alegre, a ministra da Casa Civil, Miriam Belchior, participou de reunião nesta quinta-feira com autoridades federais, estaduais e municipais e autorizou o início de novas obras em diferentes regiões gaúchas. Os recursos fazem parte do Fundo Federal criado para recuperação e proteção contra eventos extremos. Segundo a ministra da Casa Civil, entre as intervenções está a primeira etapa das obras do canal de drenagem de São Leopoldo, além de novos sistemas de contenção e proteção nas bacias do Rio Gravataí, Arroio Feijo, Eldorado do Sul e Vale dos Sinos. Ao todo, 16 municípios devem ser beneficiados.
Nós definimos quais eram as obras prioritárias, 8 intervenções prioritárias.
Desde o início da tragédia, mais de 89 bilhões de reais em recursos federais já foram destinados ao Estado. Cerca de 94% desse total já foram executados em ações de assistência social, saúde, educação, defesa civil, recuperação econômica e habitação. Para a ministra Miriam Belchior, a reconstrução não é apenas recuperar o que foi perdido, é garantir moradia, infraestrutura e segurança para que as famílias possam recomeçar com dignidade.
Das famílias que foram afetadas e atingidas, tanto na área urbana quanto na área rural, e nós já temos 24 mil famílias que sabem onde vão morar. 13.299 já estão morando nas suas casas novas. Conseguimos juntos, né? Apoiar as famílias, as empresas, recuperar a infraestrutura.
No Rio Grande do Sul, a ministra da Casa Civil também inaugurou o campus do Instituto Federal do Rio Grande do Sul em Viamão, no interior gaúcho. Reportagem Pablo Mundim.
E novos locais vão começar a receber alertas de desastres.
A ideia é reforçar as ações de defesa civil para ampliar o monitoramento e proteger a população.
O Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, o CEMADEM, ampliou a rede brasileira de monitoramento e passou a atender mais de 162 municípios em todo o país. Com isso, o número de cidades monitoradas sobe para mais de 1.200. A expansão contempla municípios com alto risco de deslizamentos, enxurradas e inundações. Bahia, Santa Catarina, Minas Gerais e Pernambuco estão entre os estados com maior número de cidades incluídas na nova etapa. O reforço da rede faz parte das ações do novo PAC, inclui a instalação de novos pluviômetros automáticos, equipamentos que acompanham o volume de chuva e ajudam na emissão de alertas mais precisos para a defesa civil. Segundo o CEMADEM, o aumento dos eventos climáticos extremos exige mais investimento em prevenção e monitoramento. O órgão também construirá um novo data center para ampliar a capacidade de processamento de dados e melhorar o acompanhamento das áreas de risco. Atualmente, mais de 2 mil municípios brasileiros são considerados vulneráveis a desastres como enchentes e deslizamentos. O objetivo do governo é ampliar o monitoramento para todas essas cidades nos próximos anos. Claudimário Carvalho, para a Voz do Brasil.
Microempresas e empresas de pequeno porte com dívidas podem acessar o Desenrola Empresas para conseguir melhores condições de pagamento e limpar o nome.
2 milhões de pequenos e microempreendedores podem ser beneficiados em um primeiro momento.
Podem participar aquelas empresas que já contrataram crédito pelo Procred 360 ou Pronamp.
O programa oferece vantagens como maiores prazos de pagamento e de carência e aumento nos limites de crédito.
Poderão ser renegociadas dívidas contratadas até 31 de janeiro de 2026, com atraso mínimo de 90 dias. O programa vai beneficiar empreendedores e microempreendedores com melhoria nas condições de crédito nos programas existentes. E a expectativa é de beneficiar mais de 2 milhões de negócios. No Procred 360, voltado a empresas com faturamento anual de até R$ 360 mil, a carência passa de 12 para 24 meses e o prazo total de pagamento sobe de 72 para 96 meses. O limite de crédito aumenta de 30 para 50% do faturamento, podendo chegar a 60% no caso de empresas lideradas por mulheres, com teto de R$ 180 mil. Já no Pronamp, voltado a empresas com faturamento anual de até R$ 4.800.000, a carência também passa para 24 meses. O prazo total sobe para 96 meses e o limite total de crédito aumenta de R$ 250.000 para R$ 500.000. Segundo o ministro do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, Paulo Pereira, o endividamento não afeta só o consumo, como compromete a atividade produtiva quando atinge pequenos negócios.
Empresas que está negativada ou que tem situação de inadimplência não conseguem investir nos seus equipamentos, no aumento da tua produtividade, no crescimento da tua capacidade de comercializar. Por isso, a ideia do presidente Lula é devolver para as empresas fluxo de caixa, capacidade de investimento, possibilidade de contração, que vai gerar, né, um dinamismo ainda maior na economia brasileira.
Para acessar o Desenrola Empresas, basta procurar o contato com o banco onde a dívida foi contraída e fazer a renegociação. Com locução de Thaísa Vitória, reportagem Luciana Colares de Holanda.
A produção industrial brasileira cresceu pelo terceiro mês seguido.
A expansão foi de 0,1% na passagem de fevereiro para março.
Em relação a março do ano passado, o aumento na produção industrial foi de 4,3%.
O gerente de pesquisa do IBGE, André Macedo, destaca os setores que mais cresceram em março.
As influências positivas mais importantes foram assinaladas por coque, produtos derivados do petróleo e biocombustíveis e produtos químicos. A atividade produtos derivados do petróleo e biocombustíveis, que marcou o quarto mês seguido de crescimento na produção e avançou nesse período 11,5%, foi impulsionada em grande parte pela maior produção de óleo diesel, enquanto que no setor de produtos químicos observa-se a maior produção dos produtos ligados ao setor agrícola, com destaque para adubos e fertilizantes.
Segundo o IBGE, a indústria já acumula expansão de 3,1% neste ano de 2026.
Inaugurada essa semana em Pelotas, no Rio Grande do Sul, a primeira Casa da Igualdade Racial do Estado.
O espaço oferece atendimento jurídico, psicológico e social a vítimas de racismo, além de ações culturais, educativas e de inclusão produtiva voltadas à população negra.
É a terceira unidade em funcionamento no país.
A iniciativa pretende fortalecer comunidades, ampliar oportunidades e enfrentar o racismo de forma articulada. A Unidade Gaúcha é a terceira do país. Todas foram construídas numa parceria entre o governo do Brasil, estados e municípios. E cada uma custou cerca de R$ 1 milhão. A ministra da Igualdade Racial, Raquel Barros, fala da importância desse espaço para a comunidade negra do país.
As mulheres negras sempre precisam de apoio, sofrem muitas violências. E a gente não tinha um espaço adequado para receber essas pessoas. É um trabalho de promover dignidade para para quem mais precisa, e a população negra é maioria nesse país, e a gente sabe que a gente ainda precisa avançar muito, mas existe uma escolha desse governo. E a escolha desse governo é fazer com que o Brasil seja um Brasil que tenha direito para todas as pessoas.
O espaço possui atividades permanentes de ações educativas voltadas ao fortalecimento da identidade negra. E ainda neste primeiro semestre, mais 3 casas da igualdade racial serão inauguradas no país, 2 em Minas Gerais e 1 na Bahia. Reportagem Cleide Lopes.
O inverno começa oficialmente no dia 21 de junho.
E por isso o Ministério da Saúde está alertando para a vacinação contra a gripe mais comum durante o frio.
Entre os grupos prioritários estão crianças, gestantes, idosos, pessoas com doenças crônicas, indígenas e quilombolas.
Com a proximidade do inverno, a procura pela vacina contra a gripe tem aumentado na Unidade Básica de Saúde número 1 em Brasília. Nesta quarta-feira, no período da tarde, a movimentação era intensa, mas Cláudio Regis Rangel aguardava sua vez na fila pacientemente. Para ele, que é professor de educação física, a vacinação é indispensável.
Não tem coisa pior do que ficar doente. Segundo, que eu não quero também transmitir para as pessoas que eu trabalho com pessoas de 60 mais, então não posso nem resfriar.
Quem também aguardava a vez para se imunizar era Ivonilde Maria de Mesquita Gomes. A aposentada conta que se vacina regularmente e hoje separou o período da tarde para tomar o imunizante contra a gripe.
Desde que eu completei 60 anos que eu faço, né? Porque se você fica gripada, bem, os sintomas são mais leves, sabe?
Mais de 17 milhões de doses da vacina contra a gripe já foram distribuídas no país pelo governo. As doses reforçam os estoques das UBSs para a campanha nacional de vacinação contra a influenza, que começou em 28 de março nas regiões Nordeste, Centro-Oeste, Sul e Sudeste. Realizada anualmente pelo Ministério da Saúde, com apoio de estados e municípios, a mobilização prioriza crianças, gestantes e idosos com 60 anos ou mais, grupos mais suscetíveis a formas graves da doença. Éder Gatti, diretor do Programa Nacional de Imunizações, explica que a vacina é a principal forma de prevenção e os imunizantes atuais reduzem hospitalizações.
É uma vacina que protege muito bem, ela é produzida no Brasil pelo Instituto Butantan e ela protege para 3 tipos de vírus da gripe e o objetivo dela é principalmente evitar hospitalização e morte.
O diretor do Programa Nacional de Imunizações destaca também que a vacina disponibilizada no SUS é segura.
É uma vacina muito segura, o Brasil usa ela já há mais de 2 décadas e todos os anos a gente renova a composição dessa vacina conforme orientações da Organização Mundial de Saúde.
Além da vacina contra a gripe, o SUS oferece imunização contra o vírus sincicial respiratório para gestantes entre a 28ª e a 36ª semana de gestação. Ela protege os bebês contra bronquiolite e formas graves de infecções respiratórias, transferindo anticorpos via placenta. A aplicação é dose única e recomendada em cada gestação. Reportagem Gabriela Noronha.
E o Brasil já atingiu a marca de 1 milhão de gestantes vacinadas contra o vírus sincicial respiratório, causador de doenças como bronquiolite e a pneumonia em bebês.
A vacinação das gestantes vem sendo oferecida de forma inédita pelo SUS e garante a proteção dos bebês nos primeiros dias de vida, quando eles são mais vulneráveis a terem complicações graves provocadas pelos vírus.
Além da vacina, o SUS também passou a oferecer o Nirsevimab, um medicamento que garante a proteção imediata contra o vírus e é indicado para prematuros e crianças pequenas com comorbidades, como doenças cardíacas e pulmonares.
O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, destacou que a vacina introduzida em dezembro na rede pública já reduziu em 63% a morte de bebês pelo vírus sincicial respiratório e em mais de 50% os casos de internação por esse vírus.
Padilha também convocou as mamães a se protegerem.
Gestante, a partir da 28ª semana, se vacine para bronquiolite. Nasceu bebê prematuro, Nirsevimab já disponível nas maternidades.
E um recorde na saúde do país. O Brasil registra número histórico de transplantes em 2025.
Ao todo foram 31 mil procedimentos, o que representa um aumento de 21% em relação a 2022.
De acordo com o Ministério da Saúde, o número é resultado dos investimentos em melhoria logística e distribuição entre os estados.
No ano passado foram destinados R$1,5 bilhão para o Sistema Nacional de Transplantes, um crescimento de 37% comparado a 2022.
Além disso, o aumento de transplantes também conta com o esforço da Força Aérea Brasileira no transporte ágil dos órgãos e equipes médicas. Foram mais de 4 mil voos nesse período.
O esporte brasileiro atinge marca histórica e chega ao recorde de contemplados pelo Bolsa Atleta.
O programa oferece apoio financeiro a mais de 11 mil esportistas e garante condições de treinamento e participação em